Agora vem a segunda parte, segurem nas cadeiras que agora que a coisa pega fogo. Uma tarde, 15 dias depois do incidente que narrei acima, voltava Julião da fazenda do velho Pinho. Era já perto da noite. Julião caminhava vagarosamente, pensando no que lhe faltaria ainda para completar o pecúlio de sua filha. Nessas divagações, não reparou que anoitecera. Quando deu por si, ainda se achava umas boas braças distantes de casa. Aqui é interessante porque ele repetiu o pecúlio, também repetia a ideia do que faltava para libertar sua filha. Apressou o passo. Quando se achava mais perto, ouviu uns gritos sufocados. Deitou a correr e penetrou no terreiro que circundava a casa. Todas as janelas estavam fechadas, mas os gritos continuavam cada vez mais angustiosos. Um vulto passou-lhe pela frente e dirigiu-se para os fundos. Julião quis segui-lo, mas os gritos eram muitos, e de sua filha. Com uma força difícil de crer em corpo tão pouco robusto, conseguiu abrir uma das janelas. Saltou e eis o que viu. A parenta que convidara a tomar conta da casa estava no chão, atada, amordaçada, exausta. Uma cadeira quebrada, outras em desordem. Minha filha! Exclamou ele e atirou-se para o interior. Elisa debatia-se nos braços de Carlos, mas já sem força nem esperança de obter misericórdia. O pai chega no momento que a filha está quase sendo estuprada. No momento que já está sendo estuprada, né? Estupro como processo. No momento em que Julião entrava por uma porta, entrava por outro um indivíduo mal conceituado no lugar e até conhecido por assalariado nato de todas as violências. Olha o outro lado desse regime senhorial, que não é o paternalismo, né? A violência, os capangas, os jagunços. Era o vulto que Julião vira no terreiro. E olha o erro de português do Machado. E outros haviam ainda, não é haviam, havia ainda. Que apareceram a um sinal dado pelo primeiro. Mal Julião entrou no lugar em que se dava o triste conflito da inocência com a perversidade. Esse conto, ele lembra, e é o que é um dos primeiros, ele lembra Pai contra Mãe, que é um dos últimos contos do Machado. A história é diferente, mas essa questão da inocência contra a perversidade, ela se coloca muito claramente. Julião teve tempo de arrancar, e aqui é o filho de um pai contra a filha de outro pai. O pai contra a mãe vai ser, é, né? Julião teve tempo.
As crianças são, na verdade, só simbólicas.
É. Elas não são personagens. Exatamente. Julião teve tempo de arrancar Elisa dos braços de Carlos. Cego de raiva, travou de uma cadeira e ia atirar-lhe quando os capangas entrados a este tempo o detiveram. Carlos voltara a si da surpresa que lhe causara a presença de Julião. Recobrando sangue frio, cravou os olhos odiendos no desventurado pai e disse-lhe com voz sumida: hás de pagar-me. Depois, voltando-se para os ajudantes das suas façanhas, bradou: amarrem-no. Em 5 minutos foi obedecido. Julião não podia lutar contra 5. Carlos e 4 capangas saíram, ficou um de vigia. Uma chuva de lágrimas rebentou dos olhos de Elisa. Doía-lhe na alma ver seu pai atado daquele modo. Não era já o perigo a que escapara o que a comovia. Era não poder abraçar seu pai livre e feliz. E por que estaria atado? Quem tentava Carlos fazer? Matá-lo? Vocês veem que nessa cena, Julião e Elisa estão exatamente como escravos. Amarrados. Presos. Submetidos à vontade e ao desejo, né, de um senhor. Estas lúgubres e aterradoras ideias passaram rapidamente pela cabeça de Elisa. Entre lágrimas, comunicou-as a Julião. Este, calmo, frio, impávido, tranquilizou o espírito de sua filha, dizendo-lhe que Carlos poderia ser tudo, menos um assassino. Seguiram-se alguns minutos de angustiosa espera. Julião olhava para sua filha e parecia refletir. Depois de algum tempo disse: Elisa, tens realmente a tua desonra por uma grande desgraça? Oh, meu pai, exclamou ela, responde, se te faltasse a pureza que recebeste do céu, considerar-te-ias a mais infeliz de todas as mulheres? Sim, sim, meu pai. Julião calou-se. Elisa chorou ainda. Depois voltou-se para a sentinela deixada por Carlos e quis implorar-lhe misericórdia. Foi atalhada por Julião. Não peças nada, disse este. Só há um protetor para os infelizes. É Deus. Há outro depois dele, mas esse está longe. Ó Pai de todos, que filho te deu o Senhor? Elisa voltou para junto de seu pai. Chega-te para mais perto, disse este. Elisa obedeceu. Julião tinha os braços atados, mas podia mover ainda que pouco as mãos. Procurou afagar Elisa, tocando-lhe as faces e beijando-lhe a cabeça. Ela inclinou-se e escondeu o rosto no peito de seu pai. A sentinela não dava fé do que se passava. Depois de alguns minutos do abraço de Elisa e Julião, ouviu-se um grito agudíssimo. A sentinela correu aos dois. Elisa caíra completamente banhada em sangue. Julião tinha procurado a custo apoderar-se de uma faca de caça deixada por Carlos sobre uma cadeira. Apenas o conseguiu, cravou-a no peito de Elisa. Quando a sentinela correu para ele, não teve tempo de evitar o segundo golpe, com que Julião tornou mais profunda e mortal a primeira ferida. Elisa rolou no chão nas últimas convulsões. Assassino, clamou a sentinela. Salvador, salvei minha filha da desonra. Meu pai, murmurava a pobre pequena expirando. Julião, voltando-se para o cadáver, disse, derramando duas lágrimas, duas só, mas duas lavas rebentadas do vulcão de sua alma. Dize adeus, minha filha, que te mandei mais cedo para junto dele para salvar-te da desonra. Depois fechou os olhos e esperou. Estava esperando por essa?
Não.
Não tardou que entrasse. Eu não vou comentar agora, porque tem um elemento mais para frente que torna que é muito importante para a gente fazer o comentário desse trecho que a gente acabou de ler. Não tardou que entrasse Carlos, acompanhado de uma autoridade policial e vários soldados. Saindo da casa de Julião, teve a ideia danada de ir declarar à autoridade que o velho lavrador tentara contra a vida dele, razão por que teve de lutar por conseguir deixá-lo amarrado. Aí a gente tem, né, o advogado, que é estuprar a amiga de infância, né, que contrata capangas, que prende o pai da moça, que agora, né, mente para acusar o pai da moça de agressão, de tentativa de homicídio. A surpresa de Carlos e dos policiais foi grande. Não cuidavam encontrar o espetáculo que a seus olhos se ofereceu. Julião foi preso, não negou o crime. Somente reservou-se para contar as circunstâncias dele na ocasião competente. A velha parenta foi desatada, desamordaçada e conduzida à fazenda de Pio. Julião, depois de contar-me toda a história cujo resumo acabo de fazer, perguntou-me: diga-me, senhor doutor, pode ser meu advogado? Não sou criminoso? Serei seu advogado. Descanse. Estou certo que os juízes reconhecerão as circunstâncias atenuantes do delito. Oh, não é isso que me aterroriza. Seja ou não condenado pelos homens, é coisa que nada monta para mim. Se os juízes não forem pais, não me compreenderão. Então é natural que sigam os ditames da lei. Não matarás, é dos mandamentos, eu bem sei. Não quis magoar a alma do pobre pai continuando naquele diálogo. Despedi-me dele e disse que voltaria depois. Saí da cadeia alvoroçado. Não era romance. Era a tragédia que eu acabava de ouvir. No caminho as ideias se me clarearam. Meu espírito voltou-se 23 séculos atrás. E pude ver no seio da sociedade romana...
Era exatamente o que eu ia falar. Nossa, parece que o Machado copiou ipsis literis a história romana. E aí ele cita.
Um caso idêntico ao que se dava na vila de... Todos conhecem a lúgubre tragédia de Virgínios. Tito Livio, Diodoro de Sicília e outros antigos falam dela circunstanciadamente. Foi essa tragédia precursora da queda dos decêmbrios. Um deles, Ápio Cláudio, apaixonou-se por Virgínia, filha de Virgínios, né? Claro, porque as mulheres romanas de início eram nomeadas dessa forma. O filho de Cláudio era Cláudia. E era Cláudia I, Cláudia II, Cláudia III, etc. Como fosse impossível de tomá-la por simples simpatia, determinou o decêmbrio empregar um meio violento. O meio foi escravizá-la. Peitou um sicofanta que apresentou seus tribunais reclamando a entrega de Virgínia, sua escrava. O desventurado pai, quer dizer, ele obrigou alguém a mentir, né, dizendo que o pai estava endividado para com ele, tinha dado a filha como garantia, que a filha agora deveria pertencer a ele como escravo, né? O desventurado pai, não conseguindo comover nem por seus rogos, nem por suas ameaças, travou de uma faca de açougue e cravou-a no peito de Virgínia, né? Ou seja, da mesma maneira, o Áprio Cláudio tinha mentido, né? Tinha ameaçado, tinha usado de força. Pouco depois caiu os decêmviros e restabelecia-se o consulado. No caso de Julião, não havia, houve o erro do Machado, não tinha que aprender a usar o verbo haver. Não havia decêmviros para bater, nem cônsules para levantar. Não, eu faço isso não no intuito de diminuir o Machado, mas mostrar, né, como é fantástico o crescimento de alguém ao longo da vida. Alguém que era autodidata, que não teve oportunidade de estudar.
Ah, os 24 anos também não sabia usar esse
verbo. Não. Mas, enfim, ele é um escritor famoso e tal, a gente tem espera que sim, né? Não havia decêmviros para bater nem cônsules para levantar, mas havia moral ultrajada e a malvadez triunfante. Infelizmente, estão ainda longe esta da geral repulsão, aquela do respeito universal. Por que que ele dá o título de Virgínios? E por que que ele explicitamente, né, compara as duas histórias? A gente tende a prestar atenção só numa coisa. E tanto no caso do Julião, né, no caso da Elisa, do Julião, quanto no caso do Virgínios, há alguém que força a barra, né, que quer literalmente estuprar uma moça, ser dono dessa moça, sem essa moça ter nenhum interesse. Né. Há um pai que a defende, que defende a sua honra, matando a própria filha.
Mas tem a coisa da escravidão também, não?
Perfeito, tem a questão da escravidão e tem a questão do seguinte, a República em Roma, ela teria, na mitologia romana, nas lendas de Roma, dos reis de Roma, a República teria sido implantada, quer dizer, a realeza teria caído, né, exatamente por conta do estupro de uma nobre, chamada Lucrécia. Por conta do estupro dessa nobre, né, é que a realeza caiu, ela perdeu, digamos assim, a sua estatura moral, os nobres se revoltaram, né, e derrubaram a realeza, instaurando a república.
Tarquínio soberbo, é isso?
Tarquínio soberbo, exatamente. E aí o que que acontece? Será que o Machado estava estabelecendo algum tipo de comparação, não somente no que diz respeito à honra, ao estupro, à mulher, à escravidão,
defendendo a república no Jornal da Família?
Não defendendo a república, porque ele não era republicano, ele era monarquista, ele defendia a monarquia parlamentar, ele odiava a república, ele achava que a república ia levar o Brasil a um governo de ditadores, a um governo demagógico, porque se centrar numa figura muito pessoal do presidente, né? Ele achava que isso, a gente não podia transplantar o regime americano para cá, que a gente corria esse perigo. Mas o que ele está querendo dizer é o seguinte, olha, ou a gente acaba com a escravidão, certo? Ou a escravidão acaba com o regime. A gente poderia, talvez, né, identificar o Pio a quem? A quem a gente poderia identificar o Pio? Talvez a Dom Pedro II. Soberano, para o qual o Machado fez até poema. Tá?
Quando você falou aquela história de ele ser o pai e tal, né?
Ele
me veio à mente, foi o
é pai. Ele é pai, ele é bondoso. Mas o que adianta você ter um pai bondoso quando você tem um sistema tal, né, em que tem uma classe dominante que tem o poder nas mãos e, como João diz, ele faz de outros seres humanos, inclusive, né, objeto da sua caça. Objeto da caça. Ele podia, faça por cima, né? Então eu acho que ele colocar como título do conto o episódio romano e ele narrar o episódio romano dentro do conto, isso é proposital. Agora, o interessante, né, é que no conto não aparece essa questão de isso está ameaçando o regime. Isso vai ficar por conta do leitor. Isso ele não diz. Mas o leitor pode se perguntar, que regime é esse? Que sistema é esse? Que eu posso ter um filho que volta, foi criado é filho daquele pai, foi criado por ele, foi preparado por ele, e não adianta. E ele vai ter poder para quê? Para contratar capangas, ele vai ter poder para exercer violência, né? Para mentir, para armar uma cilada, uma situação equívoca. Então, eu acho que aqui ele está colocando em xeque a questão racial, o fato dela ser mulata, uma mulata que vai ser estuprada. É o estupro ao quadrado. Porque a mulata já é quase que filha do estupro, ela já é a prova do estupro. É a prova da existência dessa relação violenta entre branco e negra. E muitas vezes, né? Então, ela é o objeto que concretiza aí a perversão dessas relações raciais e sociais e econômicas.
Eu achava que essa era uma temática só do Diogo Barreto, né? Claramente o Machado de Assis, né?
Claramente, num dos primeiros contos dele.
Só que ele tem sempre aquele cuidado que você fala, né? De não ser tão direto, de usar panos de fundo, né? Sugerir, né?
Uma
é uma boa forma de você tentar convencer, né?
Vai
lançando.
Quando você vai lançando assim, meio
cuidado,
simples, é direto.
Vê se ele cuida doze.
É, muito, muito. Não, porque é a tal coisa, ele não quer discutir isso abertamente. Ele só discute abertamente a escravidão depois da abolição. Aí ele localiza os contos dele na época da escravidão e ele discute a escravidão. Como o caso da vara, por exemplo, que tem uma negrinha no caso da vara, magrinha, que está cheia de cicatriz, tem uma cicatriz de queimadura na testa, quer dizer, foi maltratada, né? E qual o nome que ele dá para essa negrinha? Que está ali aprendendo a costurar, está numa casa de uma senhora que ensina escravos a costurar, porque vai valorizar aquela mão de obra, né? Então qual o nome que ele dá para essa negrinha? Lucrécia. Lucrécia. Lucrécia.
Simbólico.
E aqui, ele...
Mas aí o regime já caiu.
Sim. Já houve a... Não, já houve a abolição e tal. Sim. É, aqui, ele usar um advogado, que é a figura central da classe dominante, tá? A figura central da classe dominante, nesse momento, é o advogado. Não é o médico nem o engenheiro. O médico e o engenheiro estão em segundo lugar, tá? Segundo e terceiro lugar. O advogado é, por excelência, os grandes, né? A maioria eram todos advogados. Ele usar o exemplo romano, que esses advogados todos, à época, estudavam direito romano. Os escritores todos, nessa época, eles falavam dos exemplos clássicos. E isso aqui, que para nós é importante, para essa época era uma coisa assim, é uma traulitada. Se você está usando um exemplo clássico, você está lançando mão de um ás de ouro, sabe como é que é? De uma coisa que todo mundo ia prestar enorme atenção. E aí eu acho que o X do problema, né? Ele diz, vamos ler de novo o último parágrafo do capítulo 2. Pouco depois, caíam os decêmviros e restabelecia-se o consulado. No caso de Julião, não havia decêmviros para bater, nem cônsules para levantar. Ele chama a atenção disso, né? Como se não tivesse relação. Mas havia moral ultrajada e a malvadez triunfante. Mas ele chama a atenção do nosso leitor, que pode dizer assim, como assim não havia? Né? Temos o nosso regime aqui, os nossos próprios cônsules, decêmviros, etc, etc, etc. Né? As nossas autoridades, o nosso próprio sistema político. Né? Esse é um conto que eu não acho assim, particularmente bem feito, porque eu acho as figuras do conto muito caricaturais. Né? O velho Pio, o Julião, né?
O Carlos.
O Carlos. Todo mundo, muito assim, né? O negócio. Mas, e eu ficava lendo, relendo esse negócio, falando assim, não é possível, tem alguma coisa aqui. E eu acho que a pista do título é muito importante, né? Porque ele coloca no título Virgínio. É como se ele dissesse, olha, isso aqui é o centro do conto. Pra vocês entenderem o conto, tem que entender esse episódio. Ele está dando uma pista para o leitor ou para a leitora, né? Agora, para o leitor ou leitora, você vê como é que ele opera em níveis, né? Para o leitor ou para a leitora despreocupado da questão política, da discussão da escravidão, ou da discussão racial, né? Ou mesmo da discussão do que hoje se chama a questão de gênero, né? O que, que ele via? Bondade, maldade, piedade cristã, caridade de um lado, né? Então ficava tudo bem, para esse leitor ficava 0 a 0. Ele ficava eternamente dormindo no seu berço esplêndido de alienação e não tinha problema nenhum. Quer dizer, podia estar no Jornal das Famílias sem chamar a atenção de ninguém, né? Isso é que eu acho mais genial. Né? Isso que eu acho mais genial. Isso é a arte, né? Você conseguir transmitir uma coisa de uma forma subrepetícia, né? De uma forma artificiosa. E acaba tendo mais penetração. Fazendo todas estas reflexões, encaminhava-me eu para a casa do amigo em que estava hospedado. Ocorreu-me uma ideia, a de ir à fazenda de Pio, autor do bilhete que me chamara da corte, e de quem eu podia saber muita coisa mais. Não insisto em observar a circunstância de ser o velho fazendeiro quem se interessava pelo réu e pagava as despesas da defesa dos tribunais. Já o leitor terá feito essa observação realmente honrosa para aquele Deus da Terra. E ninguém podia falar que ele estivesse aqui tentando injuriar, caluniar, atacar os proprietários de terra, que eram quem mandava no Brasil. Ou melhor, será que eu posso usar só o passado? Né? Se é 30% do Congresso está na mão do agrobusiness. Mas nessa época era muito mais, eram totalmente donos do Brasil. E aí é muito interessante pelo seguinte, ele situa o conto na década de 1850, não é? A década de 1850 é a década em que os conservadores estão no poder. É a época do tempo saquarema lá do professor Imar Roloff de Matos. Ou seja, é a época em que essa ideologia senhorial tinha mais força. Não tinha começado a ser questionada, não tinha começado a ser atacada. Então é interessante que ele localiza na década de 1850. Ele escapa de localizar no momento que ele está vivendo, para evitar toda e qualquer associação, né, que pegasse mal para ele, e ele coloca no tempo saquarema, no momento conservador, que essa escravidão está equilibrada, ela não está se sentindo ameaçada, né, ela consegue se reestruturar a partir de 1850 mesmo, né, com a proibição do tráfico, mandam-se vir escravos do Nordeste e tal, e o sistema escravista está funcionando muito bem, plenamente, né, sem grandes sustos, ou seja, no momento que esse sistema parecia estar funcionando de uma maneira mais perfeita. Né. Agora, pode ser que eu esteja vendo muita coisa aqui, né, não sei, dá para adivinhar o que o Machado queria, mas que ele bota na década de 1850, ele coloca, tá? Isso é verdade. E que na década de 1860 as coisas já não eram assim? Não eram assim, né? A gente já está se aproximando aí de 1871 da lei do ventre livre, a gente já está começando a ter uma série de questionamentos. O sol, apesar da estação, queimava suficientemente o viandante. Ir a pé à fazenda, quando podia ir a cavalo, era ganhar fadiga e perder tempo sem proveito. Fui a casa e mandei aprontar o cavalo. O meu hóspede não estava em casa, não quis esperá-lo, e sem mais companhia dirigi-me para a fazenda. Pio estava em casa. Mandei-lhe dizer que uma pessoa da corte desejava falar. Fui recebido incontinente. Achei o velho fazendeiro em conversa com o velho padre. Tinha que aparecer a igreja, né? Que era o sustentáculo também desse regime. Pareciam tanto secular como eclesiástico dois verdadeiros soldados do evangelho, combinando-se para a mais extensa prática do bem. Tinham ambos a cabeça branca, o olhar sereno, a postura grave e o gesto despretensioso. Transluzia-lhes nos olhos a bondade do coração. Levantaram-se quando apareci e vieram cumprimentar. O fazendeiro era quem chamava mais a minha atenção, pelo que ouvira dizer dele ao meu amigo e ao pai de Elisa. Pude observá-lo durante alguns minutos. Era impossível ver aquele homem e não adivinhar o que ele era. Com uma palavra branda e insinuante, disse-lhe que diante do capelão não tinha segredos e que eu dissesse o que tinha para dizer. E começou por me perguntar quem era eu. Disse-lhe, mostrei-lhe o bilhete, declarando que sabia ser dele razão por que o procurara. Depois de algum silêncio, disse-me, já falou ao Julião? Já. Conhece então toda a história? Sei do que ele me contou. O que ele lhe contou é o que se passou. Foi uma triste história que me envelheceu ainda mais em poucos dias. Reservou-me o céu aquela tortura para o último quartel da vida. soube o que fez. É sofrendo que se aprende. Foi melhor. Se meu filho havia de esperar que eu morresse para praticar atos com impunidade, bom foi que o fizesse antes, seguindo-se assim ao delito o castigo que mereceu. O sujeito é tão bom que ele prefere sofrer aquilo, né? O pai, o velho Pio, para que assim ele tenha a chance de controlar e de impedir o filho, do que o filho ficar livre. Mas vejam bem, é isso que a gente estava falando. Uma vez morrido, estando morto o velho Pio, quem ia assumir era a nova classe dirigente. O Carlos, o seu rebenque, os seus capangas e a sua maldade, né? Ah, e o seu diploma de doutor. A palavra castigo impressionou-me. Não me pude ter e disse-lhe: fale em castigo. Pois castigou seu filho? Pois então, quem é o autor da morte de Elisa? Oh, isso não, disse eu. Não foi autor, foi causa. Mas quem foi o autor da violência à pobre pequena? Foi de certo meu filho. Mas esse castigo... Descanse, disse o velho, adivinhando a minha indiscreta inquietação. Carlos recebeu um castigo honroso. Ou por outra, sofre como castigo aquilo que devia receber como honra. Eu conheço os cômodos da vida que teve, a carta que alcançou pelo estudo e certa dose de vaidade que todos nós recebemos do berço e que o berço lhe deu a ele em grande dose. Tudo isso é o que o castiga neste momento, porque tudo foi desfeito pelo gênero de vida que lhe fiz adotar. Carlos é agora soldado. Soldado, exclamei eu. É verdade. Objetou-me que era doutor. Disse-lhe que devia lembrar-se de que o era quando penetrou na casa de Julião. Vem com uma carta de doutor aqui, está sendo salientado. Lembrando que o Machado não era doutor. Que deve ter convivido com muitos doutores arrogantes a vida dele inteira.
Faz uma redundância, doutor arrogante.
Concordo. Infelizmente, tenho que concordar. Há muito pedido, mandei-o para o Sul, com promessa jurada e avisos particulares e reiterados. Eu e Manuela estamos fechados nessa questão, absolutamente. De que, mal chegasse ali, assentasse praça em um batalhão de linha. Não é um castigo honroso? Sirva a sua pátria e guarde a fazenda e a honra dos seus concidadãos. É melhor meio de aprender a guardar a honra própria. Continuamos em nossa conversa durante 2 horas quase. O velho fazendeiro mostrava-se magoadíssimo sempre que volvíamos a falar do caso de Julião. Depois que lhe declarei que tomava conta da causa em defesa do réu, instou comigo para que nada poupasse a fim de alcançar a diminuição da pena de Julião. Se for preciso, dizia ele, apreciar com as considerações devidas o ato de meu filho, não se acanhe. Esqueça-se de mim, porque eu também me esqueço do meu filho. Quer dizer, podia chamar o Carlos do que fosse. Cumprimentei aquela virtude romana, de novo exemplo romano, despedi-me do padre e saí, depois de prometer tudo o que me foi pedido. Então, falaste a Julião? Perguntou o meu amigo quando me viu entrar em casa. Falei, e falei também ao pai de todos. Que história, meu amigo, parece um sonho. Não te disse? E defendes o réu? Com toda a certeza. Fui jantar e passei o resto da tarde conversando acerca do ato de Julião e das virtudes do fazendeiro. Aparentemente, isso é um conto perfeito para o Jornal das Famílias. E discute comportamento moral. Discute a questão da honra. Maravilhoso. Só que tem embutido nele uma discussão do próprio sistema escravista, que aí é a subversão. No quinto conto do Machado, quinto, ainda com 24 anos. Poucos dias depois, instalou-se o júri onde tinha de comparecer Julião. De todas as causas, era aquela que mais medo me fazia. Não que eu duvidasse das atenuantes do crime, mas porque receava não estar na altura da causa. E aqui ele tem uma inversão, né? Vai ser o doutor defendendo o senhor de cor trigueira. Doutor a serviço do senhor de cor trigueira. Toda a noite da véspera foi para mim de verdadeira insônia. Enfim, raiou o dia marcado para o julgamento de Julião. Levantei-me, comi pouco e distraído, e vesti-me. Entrou-me no quarto meu amigo. Lá te vou ouvir, disse-me ele, abraçando. Confessei-lhe os meus receios, mas ele, para animar-me, entristeceu uma grinalda de elogios que eu mal pude ouvir, no meio das minhas preocupações. Saímos. Dispenso os leitores da narração do que se passou no júri. O crime foi provado pelo depoimento das testemunhas. Nem Julião o negou nunca. Mas, apesar de tudo, da confissão e da prova testemunhal, auditório, jurado, juiz e promotor, todos tinham pregados no réu olhos de simpatia, admiração e compaixão. É a superioridade moral do réu, né? Aqui ele confronta a superioridade social, econômica, de status, a superioridade moral. A acusação limitou-se a referir o depoimento das testemunhas. E quando, terminando seu discurso, teve de pedir a pena para o réu, o promotor mostrava-se envergonhado de estar trêmulo e comovido. Nem o promotor tinha coragem. Tocou-me a vez de falar. Não sei o que disse. Sei que as mais ruidosas provas de adesão surgiam no meio do silêncio geral. Quando terminei, dois homens invadiram a sala e abraçaram-me comovidos. O fazendeiro e o meu amigo. Julião foi condenado a 10 anos de prisão. Os jurados tinham ouvido a lei. E igualmente, talvez, o coração. Mesmo assim, ele não é absolvido. No momento em que escrevo estas páginas, Julião, tendo já cumprido a sentença, vive na fazenda de Pio. Pio não quis que ele voltasse ao lugar em que se dera a catástrofe. E falo residir... Devia ser felo, né? Residir ao pé de si. O velho fazendeiro tinha feito recolher as cinzas de Elisa em uma urna, ao pé da qual vão ambos orar todas as semanas. Aqui é incrível, porque não se praticava cremação no Brasil nessa época. Se praticava inumação. Mas aqui talvez...
Um lado romano,
né? Eles colocam uma urna e eles vão rezar. Um lado romano, né? Isso é um ritual romano, né? Aqueles dois pais que assistiram ao funeral das suas esperanças acham-se ligados intimamente pelos laços do infortúnio. Na fazenda fala-se sempre de Elisa, mas nunca de Carlos. Pio é o primeiro a não magoar o coração de Julião com a lembrança daquele que o levou a matar sua filha. Quanto a Carlos, vai resgatando como pode o crime com que atentou contra a honra de uma donzela e contra a felicidade de dois pais, né? Claro que a honra é o elemento mais destacado aí. Queria ver um pouquinho a avaliação de vocês aí do conto, agora que a gente já terminou. O que, que vocês acharam, inclusive artisticamente, desse conto?
Artisticamente, eu não achei bom.
Não é, né?
É lento, é caricatural.
Sim.
E o final? O final é pouco criativo.
É, o final é ruim. Ele termina mal o conto. Concordo.
Eu acho que ele poderia ter terminado no capítulo anterior e tipo, ficava ali. É. Não diz o que acontece no final, porque o final é...
Ele vai arrastando o conto.
O final parece final de novela da SBT.
Pra dar uma conclusão novelística, né?
Esse novela da SBT, assim, todos ficaram...
Feliz para sempre.
Não, talvez por ele ter dividido em duas partes, ele tinha que escrever mais um pouquinho no final, né?
Felizes para sempre. Infelizes, porém, do lado certo da coisa.
E de qualquer forma, o Carlos, ele se dá bem, né? Porque, não é? A violência que ele cometeu é totalmente impune.
Só foi punido pelo pai. Castigado pelo pai.
Tá bom,
castigado pelo pai.
Quem julga e quem determina a pena é o próprio pai. Ele não é julgado como o Julião, pelo sistema.
Na lógica interna do conto, essa punição é a punição feita por alguém que conhece ele melhor e que, portanto, sabe que aquele ato é talvez a maior punição, que seria visto por outros como uma honra, talvez por nós, mas que o pai do Carlos sabe. E essa é a verdadeira punição para ele.
Ele é um doutor, né? De soldado.
Não, perfeito. Mas o que a Débora está falando é o seguinte: bom, o Carlos fez várias coisas, né?
Cometeu um crime.
Ele invadiu uma propriedade, ele formou uma quadrilha. Ele amarrou uma senhora de idade, ele tentou estuprar uma moça. E amarrou o pai. E ameaçou.
E mentiu.
É uma ficha corrida.
As autoridades mentiram.
As autoridades ignoraram totalmente. Não há nenhuma menção.
Não é a nada do que ele fez.
Absolutamente realista.
é absolutamente realista, né?
É o Tom Batista.
Se é isso que ele está querendo...
Não, há nenhuma dúvida. Exatamente, né? O que aconteceria em 1850 e provavelmente até em 2017.
Tom Batista. Nada acontece.
Eu acho interessante uma coisa que você salientou. Prometo respeitá-la como uma morta. Ali ele tá dando spoiler, né?
Quase, né?
Quase. Só morta mesmo que ela pode ser respeitada. É. Então, pai... Bom, já que ele vai prometer respeitar uma morta e não respeita viva, preciso matá-la. Esse, talvez, para mim, foi o ponto alto do ponto de vista estético do conto.
É, o conto ele tem uma coisa que é muito interessante, né? Que eu acho, para mim, a grande invenção da mulata na literatura é com a Luísa de Azevedo, é no Cortiço, é a Rita Baiano, né? É a grande invenção da mulata, sabe? É a mulata com todos os estereótipos que a gente tem, sensualidade, alegria,
Rita Baiano é a mãe que faz português de casa.
É, que não trabalha muito, não sei o quê, que gosta de pular carnaval, é o próprio estereótipo. Mas a verdade é o seguinte, que a escrava estava ali, submetida a todo tipo de violência. Mas a mulher, que não era mulher branca, não era respeitada. Ela não era respeitada. A mulata, até hoje, as mulatas, né, reclamam disso, de serem vistas como mulheres fáceis, do cara chegar perto dela e achar que ela é mais fácil de levar para campo. Que ela não é para casar, ou para namorar, ou para ter uma relação, ou para conversar, ou qualquer outra coisa. Então, no conto, ele diz assim, que o próprio Julião considerava que a filha dele era a mulatinha mais bonita daquela região toda, né?
Mas tem que qualificar como mulatinha.
Quando o Carlos volta e ele vê, aquilo ali é... Para ele, é caça, entendeu? Ele não precisa respeitar, ele parte para cima.
Como você acha que ele nunca incluiu esse conto em nenhuma outra teologia?
O conto não é bom. O conto é ruim. A gente estava analisando o conto da semana passada, com o Frei Damião, né? Se você pegar, por exemplo, eu acho até que ele encheu linguiça. Se pegar o finalzinho dele, que ele diz assim...
O da semana passada ou esse?
Não, desse. Esse. Da semana passada, não.
Foi isso, irmão.
Não sei, tem um trecho que ele diz assim, eu não sei o que, andar a pé, ruim.
É, não faz sentido.
E aí eu fui lá, e eu voltei pra casa, peguei um cavalo,
e não sei o que.
Não precisa contar tudo isso, é só pra enrolar, né? É igual novela mesmo.
Pra que isso?
Aquelas cenas de novela que não dizem nada.
Não tem nada.
Mas
eu acho
que é a coisa de criar expectativa.
Não,
mas falou que ele tenta dar um...
Mas aquele do cavalo não tem. Aquele é frouxo.
Não, é novela.
Não, gente, olha só. Tem coisas que é o seguinte, é novela que minha Manuela está falando. Ele tinha um folhetinho para escrever, ele tinha um negócio muito forte, que era aquela cena, entendeu? Mas a verdade é que ele ainda associou com Virgílio. Mas ele não tinha nenhum outro desenvolvimento a dar, né? Eu acho que, por exemplo, ele errou quando ele abriu mão do julgamento. Se tivesse um contraditório no julgamento, ele criava um final. Então, eu aqui dando palpite, o que é que o Machado de Assis devia ter escrito? Mas, enfim, o grupo é nosso, a gente fala o que a gente quiser, né? Machado, perdão.
Na verdade, a grande surpresa da coisa toda é no meio do conto. É aquela cena.
Exato. E depois fica... E depois fica meio...
Outra oportunidade perdida é a ambiguidade formidável que o próprio Julião coloca da justiça dos homens contra a justiça divina. Porque a justiça dos homens, para ele, não interessa. Para mim, pouca coisa se me dá, não me interessa. O que me interessa é a justiça divina. Ele pergunta, no mandamento está dito não matarás. Então o Julião também tem uma dúvida a respeito de se ele fez o certo ou se ele não fez. E ele esperava do advogado alguma palavra de consolo, eu como advogado sei e tal. E o advogado se recusa a dar um consolo a ele e não volta o Julião como um personagem angustiado. Então até esse, digamos assim, embrião, esse pequeno vírus de uma ambiguidade que vai estar presente no Machado mais velho, nesse conto, é sempre plano, é sempre tudo duplamente dimensão.
Perfeito, mas mesmo considerando o conto anterior, que é o Machado na mesma idade, com o mesmo. O conto anterior ele era muito menor, acontece muito mais coisa no Frei Damião.
Sim.
Né? O Frei Damião tem muito mais reviravolta. Tem aquela famosa reviravolta da punhalada no final, bem assim, no finalzinho tem uma punhalada, entendeu? Que é a história do sujeito que é criado. E é engraçado. E é novamente. A gente podia ver o Frei Damião e esse conto, nesse conto de hoje, Frei Simão, desculpa. Obrigado. O Frei Simão e esse conto como a inversão de uma situação, porque no conto do Frei Simão, ele é criado com uma moça, que é prima, né? Que os pais dela perdem tudo, então são criados pelos pais dele. Eles dois são apaixonados, e quando chega numa certa idade, o pai manda ele para uma província distante e depois manda a notícia de que ela morreu. E ele entra para a igreja, vira frei. Quando ele vai pregar numa província lá, numa localidade, entra uma mulher com um lavrador, marido dela, e era a moça. A moça desmaia e o Frei Simão fica louco. Começa a falar sem... espaltérios, né? E vai para a cela. Quando ele morre, começa o conto dizendo isso. Ele diz assim, eu morro odiando a humanidade. Né? E os pais tinham enganado ele. Só que depois dele morrer, quem vai morrer na cela dele, quem vai ocupar a cela dele até a morte, é o pai. Também louco. O remorso pelo que tinha feito ao filho. Né? Louco de remorso. Foi um conto assim, cara, altamente dramático. Não é maravilhoso, né? Não é maravilhoso, mas eu creio que não tem uma frase solta naquele conto que a gente diz assim, ah, dá para tirar essa frase aqui. Esse não. Esse dava para você fazer de uma outra forma. Eu jamais gostei desse conto, mas eu tentei ver nele essa coisa do Virgínio, e isso que eu acho a coisa admirável desse conto, né? Eu acho que esse conto ele tem em embrião um questionamento da questão racial, um questionamento do sistema escravista. Eu acho que está colocado aí, quando ele fica insistindo na coisa do Virgínio, e ele fala, não, aquilo ali fez cair o regime romano num determinado momento. É como se ele dissesse, ó, esse tipo de sistema aqui, ele vai cair. Ele pode cair. Por conta disso, né? Que ele faz a radiografia. É a arrogância do doutor, ele tratar as pessoas como coisas, ele se sentir superior a todo mundo, né? Então, aí, no Frei Simão, os dois são apaixonados. E os pais impedem. Aqui não, os dois eram apaixonados e ninguém impedia, né? Aí tá uma coisa interessante, né? Que o filho, o velho Pio diria se o Carlos quisesse casar com a Elisinha? Não sei. Não sei, né? Será que a bondade dele iria esse ponto? Mas aparentemente estaria todo mundo de acordo. Aí é o Carlos, nesse caso, é o Carlos que cria o problema, né? No outro não, foram os pais que criaram o problema. Mas vocês veem como a situação dos dois pontos é muito... Tem esse elemento similar de crianças que foram criadas juntas. Um menino e uma menina, nos dois contos. É o que eu digo, Machado devia ser analisado por Levi Strauss, né?
Mas por Dom Casmurro também.
Sim. É. Sim, ele tem as mesmas situações que vão variando, os contextos, né? A relação entre os elementos, ele vai usando, porque é característico da sociedade brasileira esse convívio. Esse convívio era muito característico, você tinha muito agregados, você tinha uma família grande, os escravos estavam ali, conviviam com as pessoas, né? Os filhos e libertos e etc. Então, era uma confusão, galera.
Era a diferença social, né? Era pobre, era rico, né?
Sim.
Mas esse aqui, se fosse um roteiro, não era mais
questão. Tem questão racial também. E tem a questão de que, quando ele, no outro, do Frei Simão, ele era filho de um comerciante, que tinha certos recursos, mas era um comerciante. É. Nesse, não. Ele é filho de um fazendeiro, que era a classe dominante da época, a classe proprietária importante, eram os donos de fazendas, e ele era doutor. Ele tinha sido enviado para lá, mesmo o velho sendo pio, ele não queria para o filho dele, não, vai ficar aqui na fazenda depois de mim, tratando bem os escravos, não. O homem ia ser senador, ele ia ser ministro, ele ia ser funcionário do Itamaraty, ou seja lá o que for, né? Ele estava votado a isso. O pai, quando financia os estudos dele, é para isso, ele ia ser mesmo da classe dominante. Está muito claramente colocado. Aí percebe a distância para Elisinha, enorme, mas quer usá-la como caça. Quer usar como... Nesse ponto, ideologicamente o conto é bom, mas artisticamente não é. Qual é o conto da semana que vem?
É
o conto da semana que vem, não.
Muito
o
melhor.
Conto da semana que vem é muito bacana. Se chama...
Vai ter spoiler, né?
Casada, porém viúva.
Você falou desse.
É um conto perfeito do Jornal das Famílias, com tudo que tem Jornal das Famílias. Marido, mulher, traição, o que vocês quiserem, os estereótipos do Jornal da Família, é um conto bem feito, né? É um conto engraçado e, mais uma vez, eu creio que é um conto extremamente subversivo para aparecer no Jornal da Família. Ali, não é que nem esse, que a gente tem que fazer toda uma interpretação, cavucar algumas camadas para chegar embaixo e falar, não, é, não é que nem esse, não. Ali está chapado, a coisa está diretamente colocada para quem quiser ver.
Ele foi mais ousado.
Foi, foi. É um conto bem interessante. Acho que a gente vai se divertir mais do que o Virgínios. Virgínios é muito pesado. Toda vez que eu leio Virgínios, eu...
Muito pesado. É uma surpresa mesmo. Não imaginava.
É um peso que contrasta com essas idealizações, né? O velho Pio, isso, não sei o quê. De repente, o cara... Não, ele dá duas punhaladas na filha, né? Ele dá uma primeira... E a segunda, o sujeito está correndo desesperado, ele não vai matar mesmo. E ela está lá, papai. Ele... É uma coisa lúgubre. Né? É um conto lúgubre. Mas, enfim, eu diria que o mais importante para a gente guardar desse conto é o seguinte: ainda jovem, o seu quinto conto, Machado, já está fazendo algum tipo de aproximação, de observação acerca da questão racial. Ao contrário do que se diz acerca dele, que é comum dizer, ah, o Machado não trata da questão racial. Não, ele trata, sim, muito, muito. Tá? Então, na quinta que vem, Casada, Porém Viúva.